Este é o Segurança Legal, episódio 361, gravado em 22 de março de 2024. Farmácia, quem sou eu? Parte 1. Neste episódio, falamos sobre a coleta de dados pessoais nas farmácias.
Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown 5 Consultoria.
Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. E aí, Vinícius, tudo bem?
E aí, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes e aos internautas que nos acompanham no YouTube.
Ótimo, sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos e todas por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Para isso estamos à disposição pelo Twitter, lá no OX, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, youtube.segurançalegal.com, onde você também pode ver, se já não estiver vendo este episódio e os nossos rostinhos bonitos, né, Vinícius, lá no YouTube.
É o meu, pelo menos, né?
Claro. E também no Mastodon, @segurançalegal@mastodon.social. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo no apoia.se, no Apoia, né, que é o apoia.se/segurançalegal. Temos a nossa campanha, pedimos ainda que você continue, quem não preencheu, vá, pode clicar aqui no show notes desse episódio, que é a voz do ouvinte de Segurança Legal, uma campanha anônima, na qual você pode dar ali as suas informações, as suas impressões, melhor dizendo, Vinícius, sobre o que você acha, o que você gosta, o que você não gosta. E também a gente deixa o link para o blog da Brown Pipe Consultoria, que é a empresa que tem mantido ao longo desse tempo, junto com a contribuição dos ouvintes, a esse podcast. E a gente tem colocado semanalmente algumas notícias, algumas delas notícias que nós falamos aqui, outras algumas que nós falaremos aqui, né? Ou seja, sai lá no blog, sai lá no nosso mailing também. Você pode, se quiser, assinar o mailing para receber por e-mail semanalmente algumas dessas notícias e você fica informado e vê também, consegue ter um pouco dessa curadoria de notícias que a gente faz, que acaba também sendo a curadoria aqui para o próprio podcast. Certo, Vinícius?
Certíssimo.
E os dados das farmácias, hein?
Nossa. Isso. Nem me fale.
Essa é uma coisa que tem, pessoalmente, tem me incomodado. Eu acho que a nós dois, né, Vinícius? A gente está sempre falando sobre essa coisa internamente aqui da farmácia. Hoje tive lá e aquela coisa, aquela reclamação e tal. E aí a gente tem percebido as movimentações desse assunto aqui no Brasil. A gente tem episódios gravados já sobre isso, Vinícius, lá de 2018, aqui no Segurança Legal.
Vou compartilhar
Legal.
Aqui com o pessoal. Aqui. Peraí. Tá aí, ó. Uma capinha bem legal, inclusive, uma foto que tu...
A gente pegava umas fotos antigas para botar, teve uma época que a gente, né? Hoje a gente está usando um pouco de inteligência artificial ali para gerar as fotos, mas eu tô começando a achar que talvez seja bom voltar para as fotos antigas mesmo,
sabe? Mas você vai fazer um ou outro, os dois,
né? E aí nós tivemos recentemente também um retorno a essa discussão, que para nós nunca acabou, mas um retorno com o pessoal do UOL lá também, né, Vinícius? Que eles fizeram algumas reportagens com vídeo e explicando as questões e foram atrás, falaram com o pessoal lá da Droga Raia, com o representante da Droga Raia, né?
Tem uma entrevista, né, que o Toledo, que fazia o Foro de Teresina, né? Que, aliás, voltou, né? Voltou com uma nova formação. Mas o Toledo, ele entrevistou a Amanda Rossi. E a Amanda... Por que ele entrevistou a Amanda Rossi? A Amanda Rossi é uma jornalista. E ela fez uma matéria chamada, há um tempo atrás, O Que a Farmácia Sabe Sobre Mim. Inclusive, a gente comentou essa matéria em algum outro episódio. Possivelmente um café, agora eu não lembro agora. Tá? Uhum. Então ela comentou eles discutiram, né, eles falaram sobre a matéria, muito interessante ouvir a jornalista falando sobre o trabalho que ela fez, né, foi E recomendo, assim, para quem quiser, não quiser ler a matéria, mas a matéria tá ali, vale a pena ler, tá? Mas se quiser ler a matéria e assistir o vídeo, que tem o vídeo, tem o áudio também deles no podcast, é interessante ouvir. E recomendo, óbvio, voltando aqui, que vocês escutem o episódio 169 do que o Guilherme comentou, do Segurança Legal, tá? Que é lá de 2018, tá? Em que fala justamente o Iris lá, a gente conversou com o Davi Teófilo, e a Luísa Brandão, né? Hoje que tá na NPD, tá? Eles estavam fazendo eles trabalhavam no Iris, e o Iris fez uma representação no Ministério Público com relação aos dados, uso de dados pessoais pelas farmácias na época. E isso aqui levou uma multa. Se eu não estou enganado, o final da multa lá que ficou em R$700 mil.
Eu tá? não tenho informação aqui.
Eu lembro que foi mais ou menos assim. Mas tem aqui, tem as fontes aqui, tem, claro, começo de 2018, tem que ver se os links estão ok ainda, né? Mas tem as fontes lá, tem uma, inclusive a matéria, olha, um vídeo lá da Vice. Tá, uma matéria da Vice sobre a distopia, né, do Me Fala CPF nas farmácias no Brasil. Então, não é um assunto novo, tá? Inclusive, se fala lá na matéria, nessa entrevista lá que a jornalista deu lá que a Amanda deu pro Toledo, falar que nunca ninguém foi punido por esse uso. Na verdade, já teve essa punição, não da NPD, né? Não, mas da já NPD. Teve, né, já teve essa punição com multa lá em 2018. Então, se não é um assunto, realmente não é um assunto novo, mas é um assunto que... É extremamente importante para ser tratado, claro. Não é à toa que a gente está trazendo de novo ele no podcast, né? Então, ele no Segurança Legal.
A gente tentou fazer uma coisa meio empírica aqui dessa vez, um exercício um pouco diferente do que em geral a gente faz, né? Que são análises um pouco mais teóricas sobre os problemas. A gente dessa vez tentou fazer uma análise mais prática para dividir com vocês, que foi... nós pedimos os dados, né? Eu fiz um pedido para 3 farmácias aqui no Rio Grande do Sul, Vinícius para uma, mas que foi a mesma, né? Então, nós temos aqui, nós vamos descrever um pouco esse processo de pedir os dados que, pelo menos para mim, Vinícius, não foi muito tranquilo, foi complexo, foi chato, demorou um tempão, eu tive que dedicar um certo tempo, né? Então, fizemos isso com a farmácia São João, a farmácia Panvel e a Droga Raia, o Vinícius com a São João. E nós vamos falar, então, um pouco sobre esse processo. E num segundo momento, depois que a gente obteve os dados, claro, nós não vamos comentar quais foram os dados, uma outra bobagemzinha ali. O resultado em si, uma outra bobagemzinha de coisas que a gente obteve ali, eu vou comentar, o Vinícius também, mas o que nós tentamos fazer? Ou seja, o que é possível conseguir saber sobre alguém com base nessas informações? Eu acho que esse é o primeiro ponto. E claro que a gente sabe que nós não temos como reproduzir ou fazer inferências ou criar perfis que seriam os nossos perfis, né? Ou seja, a gente tem os nossos dados e a gente tentaria criar perfis para saber se as inferências que são feitas com base naqueles dados de fato refletem a nossa, algum aspecto da nossa personalidade. Como que empresas de marketing fazem isso? Bom, aí volta aquela coisa do Big Data, eles têm os dados de todo mundo, eles conseguem fazer correlações entre os milhões e milhões de dados de milhões e milhões de pessoas, de milhões e milhões de compras, e aí você consegue tirar informações dessa quantidade de outras informações, né? Você consegue fazer uma análise preditiva, talvez, ali. Nós não temos acesso a todas essas informações. O que nós temos é o nosso amigo ChatGPT, né? Então, o nosso exercício aqui foi submeter essa listagem para o ChatGPT. E aí, claro, há alguns cuidados ali. Não é uma coisa assim que deve ser feita por todo mundo, né? Nós estamos fazendo, nos arriscando aqui em prol da ciência, Vinícius, para dividir um pouco do resultado, né? Mas aí tem alguns cuidados ali, até o Vinícius estava comentando um dia desses ali que o ChatGPT deixou bem claro agora que ele está usando os nossos prompts para treinar a própria ferramenta, então há alguns links ali, eu até não te falei, Vinícius, mas você consegue marcar lá para que ele não use os dados, você tem que seguir um caminhozinho lá e chega num pedido de informação que você pede para ele não usar os dados para treinar, que não é tão evidente.
Mas tu desativa histórico, né?
Não, sem mantendo histórico.
Sem desativar histórico.
Eu deixei o link ali, depois dá uma conferida. E basicamente é isso. E aí, claro, o que é possível, pelo menos em tese, saber com base nas compras que a pessoa faz numa farmácia, dá para saber muita coisa. É, porque, via de regra, remédios refletem certas situações que podem representar a presença de certas doenças, as mais variadas possíveis, tanto aquelas muito mais simples, sei lá, o sujeito está com uma dor de cabeça, até doenças estigmatizantes. O sujeito tem AIDS, por exemplo, tem câncer. Isso pode influir, esses dados sendo utilizados podem influir de maneira muito impactante na vida da pessoa, podem, se usados de maneira inadequada, promover discriminações. E também nós conseguimos, a depender do próprio remédio que a pessoa utiliza, impor certas limitações, saber coisas sobre estilo de vida, dizer o que ele pode beber, o que ele não pode. Ou seja, talvez.
Pode falar. E nem precisa do ChatGPT.
Só e com não a precisa lista do ChatGPT, claro, sem dúvida. Sem dúvida. É. Mas, imaginando que as farmácias têm acesso a todos esses dados, elas conseguem fazer inferências muito mais importantes. Aqui uma questão interessante, Vinícius, que eu fui nessas três farmácias, porque tem que ir, né? Hoje, inclusive, antes de vir aqui para a gravação, eu tive que ir numa farmácia para comprar desodorante, fui na Panvel e perguntei para a moça, consigo comprar com um desconto sem meu CPF? Sim, consegue. Bom, então levei, paguei e fui embora. O que não aconteceu, por exemplo, na São João, né, que eu tive também na semana passada para comprar, sei lá, um sabonete e alguma outra coisa lá para minha esposa e não deu, né? Não, ou seja, eu só conseguiria aquele desconto efetivamente se eu desse, e descontos relevantes, 21%, 22% sobre o preço total.
Algumas vezes, cara, chega a 50%, 60%, 70%. Já aconteceu comigo, mais de uma vez.
E aí nos faz refletir, embora esse assunto para nós já seja meio batido, mas veja o poder e o valor dos nossos dados, né? Ou seja, a ponto de você dar um desconto de até 50%, 60% num produto, mas mesmo que seja 20%, 20% é um desconto significativo, né? Um quinto do valor do produto, né?
Mas é muito interessante isso, lá na matéria da Amanda, lá do UOL, tá bem claro, né? É um desconto que é irreal.
Uhum,
tá?
Sim.
E inclusive, depois de ler a matéria dela, e aí revisitar a matéria dela após ouvir o podcast lá, que eles gravaram, o episódio que eles gravaram, eu fui atrás da tabela, da tal tabela, uhum, que do Ministério da Saúde, que tem os preços máximos dos produtos. Uhum. Né? E aí eu fui lá, catei os produtos que eu consumo regularmente, né?
Uhum.
E de fato, o preço que tá lá é mais ou menos o preço que o pessoal me oferece antes do desconto. Antes de dar o desconto. Então, lá não é o valor de fato do medicamento. Aquela tabela tá lá em cima, o pessoal coloca o preço máximo ou perto desse preço, né, que é o valor que pode ser vendido, que é o que o Ministério da Saúde limita. E aí, quando tu dá o CPF, eles te dão um desconto com relação àquele preço que não é real, né? É tipo as Black Fraud da vida aí que acontecem, né? Compre a TV que você queria por 5 mil, né? Mas ela custava já 5 antes, só que agora ela passou a custar 10 e entrou na Black Friday por 5. Então, é o mesmo lance, né? Então, é bem...
Na São João, por exemplo, que eu entrei e fui comprar ia comprar mais de um sabonete lá, acabei comprando só um, porque eu precisava de sabonetes, e não adiantou, eu tive que pagar o preço cheio que eles disseram. Não, aí será o preço cheio, ou seja, o preço com o desconto maior.
Sem o CPF.
Não quis dar o CPF. E aí... E tem uma outra coisa, as farmácias já há muito tempo não são mais só farmácias, elas viraram quase como lojas de conveniência. Sim. Você consegue comprar refrigerante, bebida, Hot Wheels, brinquedos, livros. Então virou meio que um supermercadinho com os produtos médicos. Aí nós nem vamos entrar em outras peculiaridades, né, Vinícius? A farmácia vai ter que coletar informações quando necessariamente você tiver uma receita controlada e tal, que é uma coisa que eles falam nessa reportagem, envolveria os dados dos médicos, as empresas farmacêuticas, né, fariam uma correlação para saber, né, ao coletar o CRM do médico, ela saberia que aquele aquele remédio foi comprado por indicação daquele médico, e aí você tem toda a parte da indústria farmacêutica aqui, que propriamente não nos interessa, pelo menos não nesse momento. Pois bem, como é que se deu então esse pedido de dados? Eu vou ir falando aqui, vou começar com a São João, Vinícius, e aí você vai me interrompendo quando você quiser colocar alguma coisa, porque você também fez o pedido da São João.
Né? Conta a tua, daí depois eu conto a mim.
Tá. Eu fiz por e-mail, consegui fazer por e-mail. Eles pediram para que eu encaminhasse uma cópia do documento de identificação, e eu assim o fiz. Claro, perguntei por quanto tempo eles manteriam a cópia do documento, porque eu não encontrei isso na... eu perguntei porque eu não encontrei isso na política de proteção de dados. E aí você começa, né? É um périplo, assim, é um caminho que você vai tomando, que daí você vai ter que ler a política, aí você fica com uma dúvida. Ou seja, não é algo tão simples quanto parece, né? Eles me confirmaram por e-mail que os documentos seriam apagados depois da resposta, a cópia do documento que eu encaminhei. Uhum. Eu tomei o cuidado de colocar uma marca d'água no documento para uso exclusivo da farmácia São João. Então, quando precisarem fazer esse tipo de envio de documento, sugiro que façam o mesmo, né, colocando uma marca d'água, porque daí se houver um eventual vazamento e tal, você até conseguiria ter algum tipo ali de... O mau uso não tem como evitar, mas eventuais vazamentos, né, você conseguiria deixar esse rastro ali também. Quem me respondeu foi alguém do jurídico, barra compliance, era a pessoa, vou falar o nome, claro, e ele disse que teria que pedir algumas informações para a TI. Eu fiquei em conversa com ele para a TI.
Para a TI?
Para a TI, sim. Ele disse que teria que pedir informações para a TI. Eu fiquei conversando com ele do dia 29 de 2 ao dia 1º de 3 e nós trocamos 10 e-mails.
Caramba, tu sofreu bem mais. E olha que eu pedi antes de ti, viu? Eu pedi ainda em 23, tá? Eu fiz a solicitação, recebi um e-mail dizendo, por favor, manda um documento pra nós. Aí eu mandei o documento pra eles, né?
Sim.
E aí eles me retornaram de imediato, né? Os dados, né? O meu CPF, meu endereço, o meu telefone de celular, né? Que são as coisas mais básicas, assim. E um relatório de compras. E faço assim. Na real, eu até achei engraçado, porque enquanto pra ti foi um pouco difícil ali, tu teve que até mandar pra até TI, cara, mas enfim, né? No meu caso, eu achei fácil demais, porque não sei se quem tá ouvindo aí tá se ligando de uma coisa bem interessante. Eles não sabem o meu e-mail, correto? Eles não sabem qual é o meu e-mail. Então eu podia ter mandado, assim como eu fiz, eu mandei de qualquer e-mail meu aqui e eu mandei. Eu podia ter criado um e-mail novo para mandar para eles e pedir mais informações. E a única coisa que eu tive que fornecer para eles darem a listagem completa dos meus medicamentos, tá? Foi uma cópia de um documento. Cópia esta que não é muito difícil tá rolando por aí. Até eu comentei contigo, há uns meses atrás eu estive no hotel em Passo Fundo. Cheguei lá na hora de fazer o check-in. No hotel, a pessoa me pediu a CNH, a identidade, né? Eu, claro, né? Prontamente puxei a minha carteira mesmo, a carteira física, né? Puxei minha carteira, fui mostrar o documento pra ela assim, não, tu manda no meu WhatsApp. E eu disse, não vou mandar o teu WhatsApp. Como que eu vou mandar uma cópia do meu documento? Tá bom que não é uma coisa assim, né? Mas não vou ficar mandando cópia do meu documento no WhatsApp do hotel, né? E aí, assim... E aí, imagina quantas CNH vocês têm aí, né, nesse WhatsApp, hein?
Claro.
E aí, não, meus dados estão aqui, que a pessoa estava com preguiça de fazer ali na hora, queria fazer depois, não queria anotar, então ela queria pegar a minha... Mas é o procedimento do hotel mesmo. Então, assim como tem essa situação, tem tantas outras situações em que a gente acaba entregando o documento, enviando o documento num processo de seleção, né? Agora que é tudo digital, né? Tu gera o PDF no celular e encaminha. Então, não precisa muito para alguém botar a mão num documento qualquer teu aí e pedir... Cara, pedir os dados é muito delicado. Imagina, agora eu tô extrapolando um pouco, tá? Se isso acontecer, isso... Não sei se não é algum crime. Mas já pensou a empresa que recebe os documentos de um candidato a uma determinada vaga? Ele resolve... deixa eu ver o que esse cara tá usando. Tá pegando na farmácia aqui. Manda um e-mail para... Lá pra São João e diz, ó, eu sou fulano de tal, tá aqui a minha CNH, E eu gostaria da listagem dos das minhas compras aí nos últimos meses.
Sim.
É. Não sei, não. É bem delicado, assim, só pedir o documento é bem, muito delicado.
O teu ponto, então, aí seria que talvez a gente tenha um problema nesse caso aqui uma falha no processo ali de segurança.
De autenticar, né? Estabelecer a identidade. O que se resolveria de uma maneira, até a gente comentou, né? Relativamente. Não dessa vez, a gente conversou já um tempo atrás. E se resolveria de certa forma facilmente, porque a tendência é tu voltar na farmácia, né? Tu acaba comprando no que tem perto, onde tu encontra o medicamento que tu precisa e tal. E assim, poxa, o que custa, né? Ter uma opção mais simples de, olha, beleza, eu já tô aqui com o número da tua solicitação, tá? Tu vai, com esse número, tu vai até qualquer uma das nossas farmácias, né? E te identifica lá com a pessoa que vai te identificar, né, vai estar o número pedido, a pessoa vai nos avisar que tá ok, e aí nós vamos te mandar os dados pro e-mail que tu informa lá na hora. Mas entende? Como tu vai presencialmente na farmácia, que é uma coisa que tu já faz, né? E para aqueles casos em que a pessoa não vai presencialmente, bom, aí se poderia pensar em um processo talvez um pouco mais chato, né, que pudesse ser feito online ou coisa parecida para se estabelecer essa identidade. Mas simplesmente mandar um e-mail com uma cópia de um documento é muito furado, né?
É que você tem pessoas que usam, que fazem as compras somente na loja física. Isso é uma coisa, e aí era o meu caso. E você tem as pessoas que fazem compras porque no caso da São João, pelo que eu tô vendo aqui, você consegue comprar pela internet também. Então você tem duas formas de compra, né? O sujeito que pede então os seus dados e tem esses dados mantidos no sistema de compra, de e-commerce deles, aí ele consegue encaminhar pro login que ele tá, ou pro e-mail que ele registrou enquanto login. Ficaria mais fácil, mas pro sujeito que faz a compra por ali, né, eles poderiam talvez ter uma segurança um pouco maior, né? Bom, quando eu recebi as respostas, alguns problemas logo para mim foram bem interessantes, que aconteceram nos três pedidos, eu achei bem interessante isso. Dados incorretos, assim, no caso da São João, tanto o endereço quanto o telefone estavam incorretos. Eu tinha pedido todos os dados, e eu fui bem claro pedindo todos os dados, e por isso esses 10 e-mails que eu fui trocando com eles, né? E aí o sujeito disse, eles só mandaram os cadastrais. Ele disse, nós temos os dados das compras, tu quer... Eu disse, sim, eu pedi todos os dados. E aí ele disse, e por qual período? E eu tive que responder pela uma terceira vez, eu quero todos os dados de todos os períodos. E foi somente aí que, além dos dados cadastrais, eu recebi uma planilha com o nome, o meu nome, o CPF, a farmácia em que a compra foi feita, um cupom, deve ser um código interno deles lá, gerado, né, pela venda, o código do produto, nome do produto, valor, data da venda, chave da nota e a chave da nota da receita, né? Ou seja, você consegue clicar na chave e entra lá na nota fiscal eletrônica. Uma curiosidade é que eu sempre fiz compras, eu não tinha muitos dados ali na São João, eu precisei dar ou dei uma ou outra vez, duas ou três vezes, sei lá. Mas o valor da venda não foi, que mostrava no registro deles, não foi dos produtos unitariamente. Foi de toda a compra feita. Então, numa situação em que eu comprei três produtos, tinha lá cada um deles contendo o mesmo valor, sei lá, R$88, só que o R$88 era a soma dos três, ou seja, eu não tinha o número, o valor unitário de cada um dos produtos. Isso eu achei curioso, até não sei se não tem efeitos tributários, enfim, mas tudo bem. O relatório que eu recebi veio com os metadados, um PDF, né, da planilha, com o nome do funcionário que criou, então tá isso registrado lá, talvez eles poderiam ter nisso. E também vi que eles têm um portal de privacidade. Eu vi hoje isso, Vinícius, quando eu tava pegando as informações. Eu fiz o cadastro nesse portal de privacidade da São João, e quando eu entrei nos consentimentos, os consentimentos de participação do programa São João Mais e São João Card, já estavam habilitados por default, o que é um problema, né? Eu recém criei um cadastro e não poderia ter desse cadastro ali, justamente no portal de privacidade, na área de consentimentos, uns consentimentos pré-definidos. Bom, quer falar mais alguma coisa aqui sobre São João?
Sobre São João, eu recebi uma curiosidade, né? Recebi um XLS protegido por senha.
Um XLS? Ah, sim, XLS, tá.
É uma planilha, né, do Excel com protegido por senha. E a senha é uma coisa muito difícil de alguém conseguir, que é os dois últimos dígitos do meu CPF. Tá? Então, assim, pelo visto, isso é meio padrão. E eles colocaram, eu só vou ler uma, eu não vou ler tudo, é um trechão grande que está escrito aqui, mas eu vou pegar um item só, que diz assim: de forma mais específica, os seus dados pessoais poderão ser compartilhados nos principais contextos abaixo, a depender da finalidade do tratamento de dados, tá? Ou seja, a gente não sabe exatamente qual é o tratamento de dados, mas eles citam a Cefaz, que é a parte de nota fiscal eletrônica, aí citam a Anvisa, tá? E o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, né? Antibióticos, essas coisas assim, imagino eu, né? Aí o governo federal, no caso de concessão gratuita de medicamentos, etc. E o 4 é o Clínica RX, empresa terceirizada de atividade de fim de análise. De análises laboratoriais, no caso, por exemplo, a realização de exame de sangue para fins de triagem ou teste de Covid. É quando, né, o teste de Covid tu faz lá na coisa. E o mais interessante é o 5, indústria de PBMs, tá? Compartilhamento de vacina gripe, aferição de pressão arterial. Não, peraí que eu tô lendo aqui errado. Compartilhamento de dados com as indústrias nos casos de aquisição de medicamentos com desconto de laboratório para fins de reembolso, mediante consentimento coletado pela própria indústria que fornece benefício a cada medicamento no portal autorizador. Aí eles citam, entre parênteses aqui, E-Pharma, Horizon, VidaLink, Dermaclube, Funcional e Portal da Drogaria.
Tá? Lembrando que PBM é Programa de Benefícios de Medicamentos.
Então é isso aí. Tá. Essa foi a minha experiência para receber os dados, depois a gente fala dos dados.
Tá. Panvel, pedido foi feito por e-mail, pediram a confirmação de alguns dados e não pediram documento. Logo depois da confirmação, eles já enviaram os dados. Sobre dados cadastrais, eles têm mais dados cadastrais meus: CPF, nome, nascimento, estado civil, telefone, e-mail, endereços, e mais uma vez, endereços errados. Convênios, os convênios que eu tenho, inclusive a relação com a OAB e com o meu plano de saúde. Informações de cartão, e aqui é interessante, eles tinham no documento que eu recebi um campo informações de cartão que ele estava em branco, estava sem informações de cartão, mas tinha um campo lá escrito que as informações seriam, perdi aqui, a indicação na bandeira, número do cartão e situação do cartão. E acendeu uma luz amarela, assim. Não tinha nenhum dado, mas o fato de existir esse campo eu achei curioso, achei estranho. Eles forneceram sobre compra, os dados de compras que eles forneceram foi só a partir de 1 de 2023, 1 de 2023, ou seja, tinha o CPF, nome, filial, item comprado, data, cupom, quantidade e o valor. Mas achei curioso e nem questionei mais sobre o porquê que só tinha a partir de 1º de janeiro de 2023. Ocorre que eu já tinha feito compras pelo site deles. E aí eu notei que eles me mandaram somente as compras presenciais, feitas presencialmente. Então aí eu questionei novamente, olha, eu quero as informações pelo site. É que assim, veja, e eu não estou questionando de forma nenhuma a competência dos profissionais que me atenderam. Todos eles me atenderam muito bem e tal, assim. Mas não deve ser um negócio que tenha muita fricção, sabe? Eu quero os dados, acabou. Você pega, me autentica e me dá os dados.
O pessoal fica muito brabo, cara. O pessoal fica...
Eles ficam brabos, eu acho, né?
Ficam brabos.
Você tá pedindo?
Sim, o pessoal fica tudo contrariado. Eu acho que eles entram numa zona de desconforto, sabe? E entram na defensiva, assim, e o comportamento não é legal, cara. Assim, não foi legal no hotel que eu fui lá em Passo Fundo, nas farmácias, às vezes que eu perguntei, que eu dei uma cutucada, assim, com relação aos dados, eu queria saber pra que vocês vão usar exatamente e tal. E também o pessoal fica
É como se você tivesse errado. É como se você estivesse pedindo um direito que você não tem. É como se você fosse um maluco
Exato.
Você parece que é um
louco
porque não quer dar o seu CPF numa operação que é absolutamente controversa. Eu também, dessa última vez, inclusive, eu gravei a minha conversa com eles. E é ruim, é estranho, é chato. Nesse caso específico aqui, depois que eu questionei, disse, olha, eu também quero as informações, os meus dados pessoais que vocês têm e vocês coletam nas compras feitas pelo site. Poxa, uhum. Uma pessoa que trabalha no setor de privacidade e proteção de dados de uma farmácia tem que saber o que isso significa. Bom, aí o sujeito me ligou, aí recebi uma ligação daqueles números aleatórios, atendi, aí o sujeito ficou lá falando comigo, e tudo bem. Aí expliquei, olha, eu quero tudo que vocês tiverem de dados pessoais meus que são coletados no site. Login, cadastro, logs inclusive... Logs de operações, compras feitas, tudo. Aí eles me responderam, vou ler aqui, Vinícius. Para esclarecer suas dúvidas, entrei em contato pessoalmente com a nossa equipe de TI e confirmei que mantemos os registros de internet, os logs de acesso, por um período de 2 meses.
Uhum.
Aí eu informei, aí eu disse, olha, então temos problemas aqui, porque o Marco Civil manda que seja por 6 meses. E aí eu continuei trocando e-mail com eles e aí recebi a seguinte resposta, que chegou no momento e eu achei estranho, o sujeito começou a me chamar de doutor. Não sei se ele pesquisou sobre mim. Ou
presumiu, né? Tu citou a lei ali e pronto.
Não sei porque
citou ele teve o Marco Civil da internet. Com quem que eles devem conversar sobre o Marco Civil da internet?
Pois é, mas enfim, vi que a partir do momento ele começou a me chamar de doutor. E com um detalhe, essa pessoa ela não se identifica. Eu acho isso um pouco chato também, sabe?
Uhum.
Eu estava falando com o time de privacidade, eu não sei com quem eu estava falando.
Em tese,
falando.
Teria que ser um DPO, né?
É.
Teria que ser um DPO e falando em nome do.
Exatamente.
Em nome do encarregado.
Ele pode ter uma equipe.
Não, claro, tem problema, mas é. Né, teria que estar em nome do fulano de tal.
Aí eu vou ler aqui a resposta do time de privacidade. Agradecemos seu contato e gostaríamos de esclarecer o último e-mail encaminhado. Durante nossa conversa telefônica, havia entendido que os logs de acesso que o senhor se referiu diziam respeito às suas informações de histórico de navegação e ou consultas no site da Panvel. Levei essa informação à nossa equipe de TI e recebi o retorno indicado de que tal histórico é armazenado pelo período de 2 meses para fins de melhorar sua experiência como usuário e cliente.
Uhum.
Por outro lado, no que diz respeito aos registros de acesso aos quais o senhor se refere, IP, portas lógicas, data e hora, contratei novamente a TI e confirmei que esses a Panvel armazena pelo período de 6 meses, conforme o artigo 15 do Marco Civil. No entanto, uma vez transcorrido o prazo de 8 meses entre a sua última compra e a presente solicitação, não possuímos mais os registros armazenados. E não me mandaram os registros da minha compra. Uhum. E aí eu, enfim, desisti, eu tinha mais o que fazer, sabe, meio que tá, deu, chega, né? Já provei meu ponto. Outra coisa muito interessante que eu me dei conta, inclusive eu não apaguei esse e-mail, até se alguém quiser, da própria Panvel, eu posso encaminhar, se estiver ouvindo, inclusive eu tava limpando os meus e-mails essa semana, eu não sei se eu comentei contigo isso, Vinícius, tá? Peguei,
comentou? Sentei,
precisei limpar e tal, e aí... Puxa, consegui limpar um monte de coisa, perdi ali umas 2-3 horas, mas assim, matei aquele monte de mensagens e me dei conta que o maior número de mensagens que eu tinha recorrentemente de marketing é da Panvel. Então eu tomei o cuidado de também não apagar essas mensagens, guardei numa pasta aqui. E inclusive eu achei uma mensagem muito interessante, deixa eu ver se eu acho ela aqui, obviamente não vai dar para mostrar, porque ela mostra o nome do remédio que eu faço uso. E ele, Vinícius, seguinte mensagem. Olá, Guilherme, isso é um e-mail, tá?
Uhum.
Lembramos que o medicamento pode estar chegando ao fim e para facilitar, já separamos ele para você. E aí dá o nome do medicamento com o preço e aí há um botão cuide-se agora, ou seja, eu clico aqui e aí ele vai encaminhar para a compra do cartão. Ou seja, eu tenho a impressão que eles não me passaram todas as informações, porque depois eu me dei conta que eles possuem um tipo de serviço que monitora os remédios de uso contínuo que eu estou tomando e me manda mensagens próximas do prazo, quando está terminando,
né?
Inclusive com informações de que esse seria um produto que eu tomo um por dia. Há remédios, até, eu acho que... pode me confirmar, mas não é minha especialidade, óbvio. Mas acho que há remédios que você toma mais de um por dia, sei lá. Pode ser que tenha.
Sim, né? Tem de tudo.
Acho que tem. É. Então vejam, esse e-mail aqui demonstra que no caso da Panvel eles não me passaram todas as informações que eu tinha. Ou seja, além de toda essa fricção que eu tive para obter essas informações, tanto na Panvel quanto na São João, eu tenho certeza de que esse sistema aqui que me encaminha informações de que eu estou tomando remédio de uso contínuo e que ele está terminando, esta operação de tratamento de dados que eles deveriam ter feito por meio de um registro de operações de tratamento de dados, ou não foi feito, ou se foi feito eles não me informaram.
Uhum.
Ou podem ter se esquecido também, pode acontecer, né? Sei lá. E por fim, a droga raia, Vinícius. Eu tentei direto pelo portal de privacidade deles que não estava funcionando. Pra você ver, né? Todas elas deram algum problema. Aí eu tive que mandar um e-mail, pedi, olha, tentei pelo portal, não consegui, então estou encaminhando as informações por e-mail. Aí recebi uma resposta dizendo que já resolvemos o problema no portal, entra lá de novo e faz o pedido. Pois bem, eu fiz o pedido e fiquei todo dia, eu ia lá e olhava. Aí, depois de 11 dias, olhando todo dia, eu tive que mandar, e inclusive fazendo pedidos por dentro do portal. Pessoal, algum retorno? Tem algum prazo? E nada. Aí tive que mandar de novo um e-mail para o encarregado, e aí depois que eu mandei o e-mail para o encarregado, no mesmo dia, algumas horas depois, aí atenderam o meu pedido. Ou seja, também com fricção. Não foi algo relativamente simples, né? Algumas questões é que a resposta fica mantida no portal deles somente por 15 dias, segundo eles, por motivos de segurança, e depois eles apagam de lá. Eles disseram que me mandaram os dados de compra somente dos últimos 12 meses, não me disseram o motivo desse prazo, e eu também não, já estava meio cansado e não quis levar adiante.
Não estava afim, não estava mais afim.
Mandaram dados cadastrais, informações de compra, data, número da filial, cupom, nota, produto, valor e valor de desconto. Isso é interessante, valor de desconto foi encaminhado. Nesse caso, eu recebi ali aproximadamente 25%. Mandaram também em formato não estruturado, ou seja, mandaram num PDF. Essa é uma questão até no âmbito de portabilidade, né? Que você tem que mandar os dados de uma maneira que o sujeito possa fazer algo com eles, importar alguma coisa no PDF, isso não dá. E dá para notar que esses dados estão dentro de um site, que sabe quando você entra num site e gera um PDF do site, tem aquelas características, aqueles rodapés, e, né? Então eles deixaram aqueles rodapés, então dá para ver que eles têm um site, pegam, acessam o teu cadastro lá, imprimem e te mandam. E aí os dados estavam desagregados, desorganizados, dados repetidos, uma coisa assim muito mal feita, sabe? Tanto que mandaram 6 endereços meus, e desses 6, só 2 estavam corretos. Não sei de onde eles, não faço a mínima ideia de onde eles tiraram.
Ah, não são endereços antigos,
não,
teus,
não.
São endereços que nunca foram teus.
Estão errados, inclusive me daria o direito de pedir a correção. De repente um dia eu faça isso, não sei, mas tinha endereço até no Rio de Janeiro, sabe?
Nossa.
Então, em relação a esse processo, foi isso. Eu tive, depois de fazer esses processos de pedidos, eu comentei, até comentei que gravei a conversa, fui na São João, tentei comprar o produto sem dar CPF, não deu, não me deixaram, teve aquela fricção também, aquela coisa meio que parece que estão te tratando, parece que você está pedindo uma coisa anômala, errada, parece que você cometeu um crime. Eles não estão preparados, eu sei que não é culpa, os funcionários não têm culpa disso, eles não têm culpa nenhuma, né? Não é a responsabilidade deles tomar a decisão ou se instruir por conta própria acerca dessas informações. Então, definitivamente, eu não culpo, mas ao mesmo tempo são as pessoas que a gente tem o contato, né? Então, eles não estão preparados, eles não sabem responder acerca das informações. As farmácias, nenhuma delas tem qualquer referência sobre LGPD. Não há um QR Code para mais informações sobre como tratamos seus dados, por uma questão de transparência, para cumprir o dever de transparência, não tem. Né? E basicamente é isso, pessoal e Vinícius, né?
O que eu tive de dados, só para listar, é o que eu recebi de informação, que é o que você deve receber, pelo menos disso, que imagino, né? Mas dá para ver que é um processo meio quase que manual, sabe? Não parece uma coisa feita... Não parece ser uma coisa feita de, assim, de uma forma sistemática, sabe?
Uhum.
Então, eu recebi aqui, tem uma coluna com meu nome, né? Pelo menos parte do meu nome. Uma coluna com meu CPF, repete meu CPF todas as compras aqui. A loja na qual eu comprei, uhum. né? Então, Farmácia São João, de 3 de maio e tal. Aí o número da loja e tal. Aí o cupom, né? Que deve ter sido a nota fiscal emitida, não sei. E o código do produto, e aí traz o nome do produto, o valor do produto que nem tu colocou,
uhum.
a data e hora da venda, então é muito interessante, eu tava vendo as datas aqui e os horários que eu costumo comprar, que uhum. eu costumo ir. Então dá pra ver, assim, visualmente, já vê que tem um padrão.
Claro, né? Claro.
E depois tem a chave para acessar o cupom aqui da compra. Uhum. Então, isso foi o que eu recebi de informação com relação às minhas compras, né? Uhum. E recebi compras... de que vão de 2019, é, eu recebi uma de 2019 e até 2023, agosto de 2023.
E eu senti falta que você deu, que você deu.
Foi em setembro ali que eu fiz o pedido, então agosto, setembro, no mês anterior. E mas eu percebo aqui que tem muito buraco, assim, tá faltando informação aqui.
Aham. Uhum.
Porque eu sei, tem medicamentos, eu consigo, né? Obviamente que eu sei o que eu compro, né, o que eu preciso. Claro. Então tem medicamentos que é de uso bem, bem regular, assim, que eu sou obrigado a ficar comprando. E aí tem lugares que ele não aparece, assim. É claro que às vezes eu compro um pouco mais, um pouco menos, mas um certo período que tem que aparecer. Mas enfim, esses foram os dados que eu recebi.
Tem nos dados, é isso?
Como?
Tem umas sombras nos dados ali.
Eu tenho a impressão ali, por exemplo, de 2019, eu recebi, só tem uma compra no dia 7 de março de 2019.
Uhum.
E não tem mais nada até 2020. Assim, sem dúvida nenhuma, eu comprei um bocado de coisa de 7 de março de 2019 até dezembro de 2019.
Uhum.
Sem dúvida nenhuma. Uhum. Então, não tá aqui, não existe.
Bom...
ou perderam, ou filtraram errado, lá sei eu o que fizer.
Bom, com isso terminamos a primeira parte desse episódio, que foi dividido em duas partes. E no próximo episódio você vai saber um pouco mais sobre algumas inferências que foi possível fazer com base nesses dados que as farmácias coletam, com base nos dados que nós pedimos sobre os nossos consumos. Então você vai ter uma ideia ali sobre o que é possível descobrir sobre as pessoas com base nos dados que as farmácias coletam. Aguardamos vocês no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima!